dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal desta sexta-feira, dia 16 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que lançou uma playlist personalizada que mistura músicas e notícias para o pessoal escutar a caminho do trabalho ou de casa mesmo, né, por conta da pandemia. Essa playlist chamada Caminho Diário traz músicas que a pessoa já curtiu, o podcast de notícia também, né, que vão mudando lá conforme o dia vai evoluindo. E além dessa playlist personalizada, pintou uma sessão também chamada No Carro. Essa sim, né, claro, para a pessoa escutar no carro, que é temática, de acordo lá com gêneros musicais. Então ela tem música para ouvir no trânsito, por exemplo, para dar aquela relaxada, ou na estrada também para dar aquela empolgada, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Spotify, eles finalmente liberaram para PC a opção da pessoa baixar a música para escutar offline, como acontece, aí já tem um tempo no aplicativo para telefone. Esse era um pedido bastante antigo do pessoal, que está começando aí a ser liberado para todo mundo aos poucos, então pode ser que leve uns dias ainda para aparecer para você, se você for assinante do Spotify. Bom, e ainda sobre o mercado de streaming, só que agora falando de vídeo, a Netflix falou que vai fazer 3 filmes aqui que ela vai produzir no Brasil. O primeiro deles é o filme Vizinhos, que vai ter o Leandro Hassum no elenco, e o diretor e roteirista também daquele filme Tudo Bem no Natal Que Vem, né? Fez bastante sucesso aqui no Brasil no finalzinho do ano passado. E os outros 2 filmes são Romance e Casamento à Distância e um filme de ação chamado Carga Máxima. Esse anúncio foi feito, inclusive, pelo próprio Leandro Hassum, num texto que ele escreveu lá pro blog da Netflix, e caso você queira ler esse texto, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda das notícias daqui do Brasil, a NVIDIA finalmente confirmou que vai lançar aqui no país até o finalzinho do ano o GeForce Now, o serviço dele de streaming de jogos. Ele vai chegar para concorrer com o Microsoft xCloud, né? Também com o Google Stadia, que nem tem previsão aqui de lançamento no Brasil. E esse lançamento nacional vai ser feito em parceria com uma empresa chamada Abia, que colocou no site dela já um formulário que você pode preencher para receber informações aí sobre o lançamento quando estiver um pouco mais próximo. E enquanto isso, na Europa, eles confirmaram já que vai investigar o Facebook por conta daquele vazamento de mais de 500 milhões de pessoas. De informações, né, claro, de mais de 500 milhões de pessoas. A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, que bem basicamente é a protetora de dados da Europa, vai investigar se eles violaram a lei da GDPR, né, por conta do vazamento que aconteceu em 2019. Eles não falaram até hoje pra ninguém, e eles já confirmaram, né, estão concordando com a investigação e colaborando como eles conseguem pra tentar acabar com isso o mais rápido possível. Lembrando que uma ironia especial dessa situação é que foram vazados os dados também do diretor aí dessa comissão de privacidade, mas é claro, né, que não é só por conta disso que eles vão ser investigados. Bom, e ainda sobre o Facebook, eles confirmaram lá um teste no Instagram que está relacionado às curtidas de fotos. Ele está testando com algumas pessoas 3 opções, que são de não ver a quantidade de curtidas de foto de ninguém, não deixar ninguém ver a quantidade de curtidas que uma foto recebeu, ou voltar como era antes, né? Exibir as próprias curtidas e ver de todo mundo também. O Instagram comentou que é só um grupo pequeno de pessoas que está com acesso aí por enquanto a esse teste, e não deu estimativa para expandir isso aí como recurso oficial também para mais pessoas que podem receber esse teste no futuro. Bom, e por último hoje sobre redes sociais, deixa eu comentar que o Twitter anunciou a iniciativa de responsabilidade de Machine Learning para analisar os códigos lá e algoritmos da empresa. Eles falaram que chegou a hora de revisar os algoritmos deles depois de uma polêmica que era envolvendo as fotos das pessoas, né? Que o Twitter automaticamente enquadrava pessoas brancas numa foto e deixava de fora lá as pessoas negras quando não cabia no quadradinho da exibição na timeline. E aí, além dessa questão, né, do enquadramento da foto, falaram que vão revisar também algoritmos de recomendação do espectro lá de representatividade e diversidade e recomendações também para deixar o pessoal ter mais contato com diferentes áreas políticas, aí, especialmente da parte de ideologia. Bom, a seguir eu vou falar sobre a nova iniciativa da Ford para o mercado de carros autônomos, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do Loop Matinal. O Startup Life é um podcast de bate-papo com líderes de startup e referências aqui no Brasil. E aí, toda semana, eles escolhem um tema relevante para quem trabalha com empreendedorismo, tecnologia e inovação e trazem especialistas entre essas startups referências sobre cada assunto. Então já rolou, por exemplo, papo de marketing de conteúdo com Paulo Silveira da Alura, com Guga Mafra também, sobre fintech com Tito Guzmão da Warren, sobre vida de desenvolvedor também com Lucas Montano e sobre venture capital com a Muri Pinheiro. O Startup Life publica novos episódios toda sexta-feira, isso quer dizer que é hoje, né, que tem episódio novo aí que tá saindo do forno para você conseguir escutar. Então passa aqui na descrição do episódio, pega o link pro podcast Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Muito obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, não faz muito tempo, a montadora GM anunciou o recurso dela de direção autônoma, uma função chamada Super Cruise, e pintou a resposta da Ford agora, que é uma função chamada Blue Cruise. Essa função oferece o nível 2 de autonomia do carro, naquela escala que vai até 5, né? Sendo 5 aquela situação ideal, que o carro dirige inteiro sozinho, sem ter que interferir em nada, um ser humano, né? Consegue prever a situação, dirige na estrada, na cidade também. E na prática, o que esse Blue Cruise oferece é frenagem automática, detecção também de ponto cego, monitoramento dos pedestres ao redor do carro, identificação lá também das placas de parada. Aí ele oferece aquela função também, né, de manter o carro na mesma faixa e de forma automática, o que já existe, né, de uma forma ou de outra, alguns recursos deles em alguns carros. Então, o que a Ford está fazendo com o Blue Cruise é empacotar isso aí tudo num conjunto de funções e oferecer também um recurso que garante a segurança da coisa toda. É que ele vai contar com um sensor infravermelho que vai acompanhar o olho do usuário para saber, né, se está prestando atenção na estrada ou não e vai garantir que a pessoa preste atenção lá para poder intervir caso seja necessário. Ele, pelo menos nesse primeiro momento, vai chegar no Ford F-150 e Mustang Mach-E 3 também, né, os dois modelos aqui de 2021. E caso você queira saber mais sobre isso, né, ver o recurso em ação, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, ele falou que a partir de agora, com algumas pessoas no Android, o assistente vai começar a preencher automaticamente informação de entrega e pagamento também nos formulários de pedido de entrega de delivery quando a pessoa cair lá no formulário a partir de uma pesquisa no Google. Eles falaram que, na verdade, isso é uma expansão do Google Duplex, aquele sistema um pouco mais proativo do assistente, que eles apresentaram já faz um tempo aí para ligação de reserva, por exemplo, em restaurante, e estão levando agora para a web aí do jeito um pouco mais abrangente. Eles falaram que esse preenchimento automático do formulário vai começar a acontecer só se a pessoa cair na página do checkout a partir de uma pesquisa no aplicativo do Google, e caso você queira saber mais sobre isso, né, apesar de não estar disponível aqui no Brasil ainda, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a TSMC, uma das principais fabricantes aí de processadores do mundo, que já avisou que esse mercado aí vai provavelmente continuar mais escasso, pelo menos até o ano que vem. A TSMC fez esse anúncio, inclusive, durante a divulgação do resultado financeiro aí do último trimestre da empresa, que ela bateu recordes, aí, tanto de faturamento quanto também de lucro. Ela aumentou o lucro dela em quase 20% e, para preparar o mercado já, falou que é bem provável, né, que a situação não seja a mesma aí nos próximos trimestres, mas deu uma boa notícia, especialmente para o mercado automotivo. Ela falou que, apesar de estar prevendo que esse mercado de chips vai continuar escasso até pelo menos o ano que vem, o mercado, especialmente de processadores para carros, deve começar a voltar a ter alguma coisa parecida com o normal mais para frente nesse ano, o que foi uma boa notícia para as montadoras que estão bem apertadas aí com a situação inteira. Isso veio depois do CEO da Intel também ter comentado que são 2 anos mais ou menos que eles estão prevendo aí para voltar à normalidade a produção, né? Na verdade, fornecimento de chips para os fabricantes. E caso você queira saber mais sobre isso, né, por que está faltando chip no mundo inteiro, também tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintou mais um vazamento que aponta para o lançamento do Apple Pencil novo na semana que vem. No mês passado, já tinha pintado uma foto que mostrava o Apple Pencil novo, que tem uma ponta um pouco mais fácil de trocar, né? Abriu caminho, por exemplo, para pontas intercambiáveis, cada um fazendo uma coisa lá para ter interação com o iPad Pro. O pessoal tá comentando, né, que isso pode pintar aí já mesmo no anúncio do iPad Pro, que é bem provável, né, que vai pintar iPad Pro no evento da semana que vem. A conta da Weibo, que vazou essa informação, que até já acertou vazamentos no passado também, falou que na semana que vem já vai pintar o anúncio aí da terceira geração dos AirPods normais, contradizendo o analista Mintico, que falou que isso acontecia mais pro final do ano só. Bom, e por último, sobre a Apple, e também fechando aqui a semana, ela anunciou que vai doar $1 para a instituição Conservation International para cada compra feita pela Apple Pay 22 de abril, que é o Dia da Terra. Essa Conservation International atua com medidas diretas de proteção ao meio ambiente e parcerias também, né, para promover iniciativa sustentável ambiental no campo de ciência, até na política também. E a Apple explicou que para essa ação específica vai ter um teto de $1 milhão doados para a instituição, o que é bem provável, né, que seja atingido esse teto com os pagamentos para a Apple Pay nesse dia. Aí, além disso, ela aproveitou também para promover o documentário The Year the Earth Changed, que vai pintar a partir de hoje no Apple TV Plus. E ela mencionou também algumas marcas que têm uma pegada um pouco mais sustentável, tipo Allbirds e The North Face. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um podcast ou um aplicativo, uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!